Senhoras e senhores, obrigado por aguardar. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2023 da Eletrobras. Apresentando o time da Eletrobras, temos aqui presentes o senhor Wilson Ferreira Júnior, presidente da Eletrobras, a senhora Elvira Presta, vice-presidente financeira e de relações com investidores, o senhor Rodrigo Limp, vice-presidente de regulação e relações institucionais, e os novos vice-presidentes, senhor João Carlos de Abreu Guimarães, vice-presidente de comercialização, senhor José Renato Domingues, vice-presidente de gente, gestão e cultura, e o senhor Hélio Wolff, vice-presidente de estratégia de negócios e participações. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontram disponível a respectiva apresentação em ambas as línguas. Destaco que, para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original, clicando em Mute Original Audio. Para a sessão de perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eletrobras, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem influenciar nos resultados expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra para o senhor Wilson Ferreira, presidente da Eletrobras, para iniciarmos a nossa apresentação. Senhor Wilson, pode prosseguir, por favor.
Uma boa tarde a todas e a todos. Queria saudar aqui acionistas, investidores, analistas que cobrem a Eletrobras, para que a gente possa compartilhar aqui os principais resultados desse nosso primeiro trimestre, o segundo que nós completamos aqui desde a nossa chegada. Nós destacamos aqui, já no começo, aqui quais são os principais destaques desse trimestre, peço que a gente avance, basicamente no campo societário aqui. O avanço aqui no nosso processo de aquisição da Santo Antônio Energia, o avanço aqui da aquisição de Furnas, num total de quase 23%, chegando aqui a 95,2% da companhia, com um investimento da ordem de R$ 168 milhões. Nós vamos poder detalhar isso um pouco mais à frente, mas trata-se de uma das maiores usinas brasileiras, com quase 3.600 megawatts. Então, uma operação bastante importante no Rio Madeira. O segundo elemento aqui, destaque nesse trimestre, se refere exatamente ao recebimento de R$ 950 milhões, referente ao contrato de transferência de participação societária de Itaipu. Lembrando que nós tínhamos, isso era uma das pré-condições da privatização, da capitalização, onde esse ativo foi financiado em 20 anos, e agora, mediante um desconto, que nós vamos falar um pouco à frente, nós tivemos então um ingresso de caixa de cerca de R$ 950 milhões ao longo desse mês de abril passado. Então, uma operação também de muito importante para a liquidez da Eletrobras. O terceiro ponto diz respeito exatamente às transações que nós passamos a desenvolver aqui ao longo desses últimos meses, no que diz respeito ao descruzamento societário de SPS. Vocês acompanharam já não só o tema da Saesa, mas também da Neoenergia, e como complemento disso, nós fizemos também um descruzamento com as participações da CEMIG. Então, com isso, nós passamos a ser controlador de retiro baixo, tínhamos uma participação minoritária lá, um investimento da ordem de R$ 200 milhões, e também fizemos um complemento em relação à usina hidrelétrica de Baguari, um investimento adicional de cerca de R$ 393 milhões, de tal maneira que a gente tenha 100% dessas usinas. Lembrar que essas usinas, são totalmente contratadas no ambiente regulado, então não é um instrumento de competição, é basicamente uma participação relevante que a companhia tem e possa passar a operar essas usinas com nível maior de eficiência. São destaques também nesse trimestre, um trimestre importante, a continuidade das nossas ações com relação a empréstimos compulsórios, é destacado inclusive por alguns analistas, pelo que acompanhei pela manhã. Então, pelo segundo trimestre consecutivo, nós temos aqui exatamente uma redução do estoque de provisão de empréstimos compulsórios, mesmo após a atualização monetária. Então, nós continuamos aqui a baixar as nossas provisões de empréstimos compulsórios, uma série de transações que têm trazido vantagens à companhia e à contraparte, na medida que são feitas mediante um acordo bilateral, onde a gente provê liquidez para a contraparte, e temos, em contrapartida aqui, uma diminuição, né, um deságio com relação aos valores que estavam efetivamente provisionados. São destaques também nesse trimestre a continuidade do nosso processo PDV, lembrando que nós tivemos cerca de 2.500 inscritos, tivemos já, até o final do mês de abril, cerca de 1.974 pessoas desligadas por esse processo, recebendo uma importante remuneração por esse processo decisório, um reconhecimento da companhia em torno de pessoas que puderam aderir a esse primeiro, que eram ou aposentados ou aposentáveis. Então, trata-se de pessoas sêniores na companhia. Então, nós fizemos esse processo aqui até 30 de abril. Foram 435 nesse primeiro trimestre do ano. E nós ainda temos 520 desligamentos restantes, que nós estamos agora, nesse momento, com novos vice-presidentes, avaliando o cronograma de desligamento dessas pessoas remanescentes. Estamos lançando agora, neste mês de maio, o segundo PDV, aí para o restante do quadro da companhia. Então, não são de aposentados e aposentáveis, é do restante do quadro, em função, naturalmente, do momento de carreira de cada um e evidentemente, do processo de reestruturação que a companhia tem, que já foi inaugurado de uma forma claríssima com relação à apresentação da nova estrutura organizacional, então, o fortalecimento da holding, no que diz respeito aos aspectos estratégicos, das diversas, eu diria assim, dimensões aqui de um processo de reestruturação organizacional, então, o fortalecimento. Então, nós tínhamos 6 diretorias, agora passamos a ter 11 vice-presidências, que eu vou apresentar um pouco mais à frente, mas, de qualquer maneira, já tivemos a nomeação desses vice-presidentes e do complemento aqui de nomeação de todos os diretores das nossas subsidiárias, o presidente e mais 3 diretores em cada uma das subsidiárias. Então, esse é o início de um processo de reestruturação que nós prevemos terminar agora em julho com a nomeação de todos, de uma forma meritocrática, considerando o assessment de todas as pessoas que fazem parte, seja dos atuais gestores, seja dos prospects, das pessoas com alto potencial que podem ocupar essas posições. Então, isso está sendo feito aqui com essa disciplina e essa meritocracia, sendo um exemplo importante da companhia nesse novo momento de criação de valor que ela tem a partir da capitalização. Fizemos a reforma de todos os estatutos sociais aqui, reconhecendo essa simplificação, que temos nas estruturas e, evidentemente, o controle agora de 100% em cada uma das nossas controladas. Temos em adição aqui a CDE, quer dizer, nós tivemos aqui o pagamento dos 621 milhões nesse trimestre, já feito agora em abril, já tínhamos feito aqui todos os depósitos nos fundos. Então, todo o comprometimento de caixa que a companhia tinha que fazer por efeito da capitalização já foi concluído. Passo agora ao slide seguinte, para falar um pouco dessa transformação. Vamos passar em seguida aqui. Do lado esquerdo aqui nós temos já uma observação com relação às entregas já realizadas. Então, o PDV já lançado dos aposentados, com 80% dos inscritos já desligados. No tema da transformação de suprimentos, nós temos aqui um compromisso assumido com o Conselho de Administração em cima de PMSO, e no MSO, o tema de suprimentos é relevante. Nós já temos 80% da primeira onda capturada, e aqui vocês têm 2 elementos. No que diz respeito ao CAPEX, uma redução de R$ 160 milhões, uma redução que seria equivalente a 9% dos nossos gastos, de 1,8 bilhões, foram endereçados. Então, já é uma economia importante em CAPEX. E no OPEX, uma economia de 43%, destacando-se aqui a figura dos seguros da companhia, mas então, num montante de 280 milhões endereçados, nós já tivemos 120 milhões de reais de redução. Nós tivemos, como eu falei, a nomeação de todos os N-1, todos os gestores abaixo do presidente da holding e das controladas já realizados, pessoas já a bordo, já trabalhando aqui na avaliação dos N-2 e N-3, todos os estatutos aprovados nas empresas, já com a extinção de algumas diretorias em cada uma das subsidiárias. Nós tivemos também a negociação, a continuidade da negociação do empréstimo compulsório, realizamos várias coisas aqui, pagamos cerca de 780 milhões de reais, sendo aqui 46% de ações incoligadas, tivemos deságio acumulado já de 640 milhões de reais, redução do estoque de 1,4 bilhões de reais e, além disso, mais cerca de 700 milhões de reais em off-balance. Então, em cerca de 6 meses, nós tivemos uma redução das nossas provisões do total de quase 2,1 bilhões de reais. É a primeira vez que isso ocorre em anos da companhia, pelo menos em todos os que eu aqui participei, é a primeira vez, de fato, que acontece isso. Outro instrumento importante foi da 90% da nossa exposição cambial. Nós fizemos a cobertura de hedge para todos os bonds da companhia nos Estados Unidos e temos mais duas operações em curso com relação a subsidiárias e valores menores que nós vamos concluir neste semestre, nesse segundo trimestre da nossa operação. Nós temos aqui várias entregas para serem esperadas entre o segundo e o quarto trimestre de 2023. Eu queria elencá-las. Primeiro, nós faremos ao final do mês de junho de 2023 o Eletrobras Day, onde nós compartilharemos com os investidores, com os analistas, aí, a essência desse nosso processo de planejamento estratégico, já com uma referência importante aqui de metas e de ações estratégicas que a companhia pretende desenvolver. Nós faremos, ao longo desse período, também a segunda onda de transformação de suprimentos. Ela é esperada aqui ao longo desse segundo semestre de 2023. Nós vamos agregar, além dos valores da primeira e segunda ondas, nós estamos olhando aqui o CAPEX com uma expectativa de 280 milhões de reais de redução, 10% do gasto remanescente endereçado. E no nosso OPEX, cerca de 200 milhões de reais, ou cerca de 25%, do gasto remanescente aqui de 0,8 bilhões de reais endereçados. Então, todas as ondas aqui, no que se respeita aos suprimentos, muito importantes, seja para a redução do nosso OPEX, dos nossos custos operacionais, seja para a maior competitividade do nosso CAPEX nos processos de aquisição da companhia. Lançaremos, como falei, neste mês de maio, o PDV de 2023 para os demais empregados da companhia. Nós estamos aqui com uma ambição em relação às participações societárias da companhia, de uma redução de 74 SPEs do final do ano passado para cerca de 31 ao final deste ano. E aqui tem uma série de operações de incorporação, de venda e de descruzamentos. Nós também daremos liquidez aqui às nossas coligadas. Nós temos 22 coligadas hoje, pretendemos chegar a 12 no final deste ano. Então, um processo também importante para a liquidez da companhia e para a consolidação de resultados das nossas operações, na medida que o descruzamento passa ao exercício de controle pela Eletrobras. Então, isso é muito importante. Nós temos uma renegociação da estrutura de capital de Saesa em curso. Nós pretendemos fazer isso aqui ao longo desse segundo trimestre, no máximo até o terceiro trimestre, e aqui com um conjunto de tratativas, não só para chegar aos 100% de participação, mas também no tratativas em junto ao BNDES, bancos repassadores, para que a gente possa fazer uma readequação desse processo de dívida na medida em que a gente tenha Eletrobras agora com ratings bastante superiores aqui ao que era o composto societário de Saesa. Então, nós entendemos aqui que é um processo relevante, criador de valor para essa companhia. E, finalmente, nós também pretendemos compartilhar com vocês essa estratégia de otimização do uso de créditos fiscais da companhia. Nós temos créditos fiscais relevantes na holding e nas subsidiárias, um conjunto de ações previstas aqui, de otimizações nas captações, na medida que nós temos que fazer aportes de capital, a FAQs que podem ser convertidos em empréstimos nas nossas controladas, uma série de estratégias de contratos de energia e de ativos de concessão que podem gerar receitas tributáveis na holding, estratégia de participações societárias e M&A, tais como o que fizemos aqui na Saesa, e de gestão de exigíveis e recebíveis intragrupo. Esse conjunto é potencialmente um grande criador de valor e nós estamos aqui em curso com assessoria externa, viabilizando essa importante criação de valor para o portfólio da Eletrobras. Então, esses são os pontos aqui ligados ao nosso processo de transformação, liderado, como eu falei, com Camila. Aqui eu apresento a vocês os novos líderes da companhia. Já havia colocado, mas Antônio Varejão, um ex-presidente da Chess, diretor de engenharia no meu turno, passa a ser o CEO da companhia. O Ítalo de Freitas, profissional engenheiro do setor há mais de 30 anos, era o ex-vice-presidente e presidente da AES no Brasil. O João Carlos Guimarães, que lidera agora a nossa área de comercialização, também um profissional bastante reconhecido na área, passou por AES, Enron, EDP, era o presidente de uma das subsidiárias da Delta recentemente, já se juntou a nós. Hélio Wolff, que era o head de M&A da Andy fora do Brasil, passa desde o final do ano já conosco aqui, envolvido no conjunto de operações. A manutenção de três profissionais muito valorosos da nossa companhia: Rodrigo Limpe, na área de regulação, ex-diretor da ANEEL, ex-secretário de Energia Brasileiro. A Elvira Presta, que liderou a nossa área financeira ao longo desses últimos anos, se juntou a nós conosco aqui, na minha primeira passagem pela companhia. A Camila Araújo, que dirige governança, risco e conformidade, também uma ex-profissional, inclusive, de consultorias e diretorias especializadas. Trouxemos aqui o Renato Carreira, o ex-diretor de suprimentos da Vale, então uma experiência muito grande na CSN, várias empresas de grande porte para essa nossa função. O Zé Renato Domingues, agora na área de gestão e cultura, profissional também de quase 30 anos de experiência na área de RH, com passagens diretas em consultorias próprias, mas passando por várias empresas, Grupo Tigre, mais recentemente na CTG. Nós fizemos o convite aqui, estamos agora viabilizando a vinda do Marcelo Siqueira, um atual conselheiro da Eletrobras, um membro da AGU, um ex-diretor do BN10, e eu agora, ao longo desse mês de maio, pretendo já fazer o apontamento do nosso último vice-presidente de inovação, P&D e Digital. Confirmamos o Luiz Augusto Figueira na área de sustentabilidade e também na área de comunicação. Eu pretendo aqui, ao longo desse mês de maio, fazer a conclusão. Então, estamos com o time praticamente pronto, completo, já trabalhando no processo de transformação que é liderado por mim, junto com Camila e com a contribuição de cada um desses vice-presidentes. É uma nova etapa da nossa Eletrobras. No próximo slide, nós temos agora, eu queria passar já a palavra para o Zé Renato, para que ele dê o seu primeiro comentário com vocês, mas quatro grandes movimentos impactando o quadro da Eletrobras. Entre os PDVs, a reposição, otimização de estrutura e fortalecimento organizacional, o tema da transformação cultural. Passo a palavra ao Zé Renato para seu breve comentário aqui sobre esses desafios. Olá, Zé.
Obrigado, Wilson. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, falar desses movimentos que estão aqui relacionados à gente, à gestão e à cultura. Os números iniciais do PDV 2022, o Wilson já passou no primeiro slide, eu não vou repetir, mas quero ressaltar o impacto e a expectativa que a gente tem dessa economia anual de 1,1 a 1,2 bilhão. A gente já tem até abril 150 milhões advindos desse primeiro PDV e um run rate mensal de 70 milhões. Agora, em maio, a gente faz o lançamento do PDV 2023, uma expectativa de mais de 1.500 inscritos. Isso faz com que a organização comece a chegar e se aproximar do seu tamanho, né, em termos de pessoas, mais justo em relação à sua performance, em relação ao que ela precisa de pessoas para operar e operar de forma eficiente. E uma economia anual esperada também para esse PDV entre 600 e 800 milhões. Ou seja, na combinação dos dois PDVs, uma economia esperada de quase 2 bilhões aí, nesse processo dos PDVs. Por outro lado, a reposição de posições, principalmente na área de operações e de manutenção, de 832 profissionais. Esse processo começa a partir da semana que vem. A gente tem uma primeira onda de 231, chegando até o final de julho, já entrando nas operações até o final de julho. principalmente com foco em continuidade operacional e a renovação desse quadro operacional, que está repondo muitas das saídas que a gente teve de aposentados e aposentáveis durante o primeiro PDV, né? Do lado da gestão, a otimização da estrutura continua, né? A centralização da organização, como vocês já têm acompanhado, até julho a gente termina a implementação dessa nova estrutura, com o fortalecimento das funções corporativas, né, no centro, a redução do número de posições gerenciais, que a gente já pode estimar hoje em cerca de 30%, quando a gente compara com a pré-capitalização. Isso tem um impacto importante, tanto do ponto de vista de custo, quanto do ponto de vista de ser uma organização mais lean, mais leve, e, obviamente, mais eficiente também. E, por último, o processo de fortalecimento organizacional, focado na cultura, nos objetivos estratégicos e no alinhamento dos objetivos estratégicos da organização com as pessoas, e um novo desenho aí das trilhas de carreira e das novas portas de entrada, principalmente para os profissionais jovens, que a gente deve começar a fazer a partir do segundo semestre, né? Então, com isso, termino aqui esse pedaço, e mais uma vez agradeço aí, Wilson, e devolvo para você a palavra.
Obrigado, Zé Renato. Só deixando claro que estamos já com 8.460 profissionais na companhia, tendo começado aqui a nossa jornada com cerca de 10.500. Vamos agora ao desempenho operacional. Eu estou tentando ser conciso aqui nas nossas explicações. Quero falar primeiro do crescimento sustentável da companhia. Nesse trimestre, nós tivemos a agregação de 450 novos megawatts da companhia, fechamento do ciclo da Santa Cruz, a nossa termoelétrica aí do Rio de Janeiro, com mais 300 megawatts de variação pela compra da participação de Santo Antônio. Lembrar que com isso, chegamos a 43 mil megawatts, ou 22% da capacidade instalada no Brasil, e que nós temos transações em curso, sujeitas naturalmente agora à avaliação dos órgãos de controle, mas são cerca de mais 1.475 megawatts de acréscimo na companhia, lembrando Teles Pires, Saeza, Baguari, Retiro Baixo e a saída da Dardanelas, o que agrega aqui cerca de 1.500 megawatts, novos megawatts aos 43 que nós já constituímos. Lembrar que a gente está nessa busca de ser uma das maiores empresas de energia renovável do mundo, e com esses movimentos nós estamos naturalmente atendendo isso, lembrando que nós estamos aqui com 28, a nossa energia que é renovável, que é mais barata, significa 22% da capacidade instalada, mas 28% da geração no Brasil nesse primeiro trimestre, e lembrando que 97% dela de fontes de energia limpa. Na transmissão nós tivemos o mesmo comportamento, eu destaco aqui o aumento dos investimentos, dobramos os investimentos na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, chegamos aqui agora a cerca de 74 mil quilômetros de linhas de transmissão, 38% do Brasil, 282 subestações, o Brasil tem quase 194 mil quilômetros de linhas de transmissão. Lembrar aqui também a perspectiva excepcional, 169 empreendimentos de grande porte em implantação, um CAPEX que chega a quase 6 bilhões de reais até 2027, vai nos permitir uma agregação de receita da ordem de 837 milhões de reais, sendo 186 milhões neste ano de 2023, alguns já implantados aqui nesse primeiro trimestre. Então, um crescimento sustentável na área de geração renovável, na área de transmissão, que faz diferença na integração do Brasil e, obviamente, na descarbonização do nosso processo de geração de energia elétrica. Vamos em frente, pessoal. Próximo slide. Nós temos já uma avaliação aqui. E eu queria destacar isso, é bastante importante. A nossa receita bruta nesse primeiro trimestre atingiu 11 bilhões de reais. Eu destaco aqui que 71% dela é receita regulada, indexada à IPCA majoritariamente. Eu me refiro aqui aos 4,2 bilhões de reais da transmissão, 24% da nossa receita, aos 2,62 bilhões da geração em mercado regulado, longo prazo, 38%, na geração de cotas, que vai diminuindo ao longo do tempo, mas que significa 9% disso. Isso tudo dá 71%. Vocês vão ver que nós temos no bloco de cima quase 3 bilhões de reais, ou 27% da nossa receita, vindo de mercado livre, né? E um destaque aqui do mercado livre, que praticamente 85% dele em contratos bilaterais, como é típico do do Mercado Livre e também com indexação à inflação. Nós temos só 0,4 bilhões dessa receita que são liquidados aqui em condições particulares no mercado de curto prazo. Destaco também que esses 2%, que são receitas ditas como outros, são receitas de aluguéis, são receitas, por exemplo, de aluguéis de linhas de transmissão para efeito de telecomunicações, de prestação de serviço de operação que nós temos, como o caso de Belo Monte, todos eles também indexados. Então, não seria incorreto dizer que 71 mais 2, 73, mais alguma coisa na, próxima aqui de 8, praticamente 96% da companhia tem indexação, são contratos bilaterais, são indexados à inflação. Muito bem, dito isso, então, para caracterizar que é uma companhia muito robusta do ponto de vista da sua geração de receitas, eu passo aqui no slide seguinte para fazer um detalhamento aqui e já apresentar aqui ao nosso João Carlos Guimarães, que se junta a nós para falar de uma coisa que o mercado tem debatido conosco, que diz respeito a esses contratos bilaterais da Lei 13.182/2015, que eram aqueles atendimentos dos consumidores eletrointensivos. João, com você. Você tem que tirar o fone aqui para poder falar.
Boa tarde a todos e a todas. Esses contratos eles foram celebrados sobre a égide da Lei 13.182, de 2015, e são clientes eletrointensivos. Esses contratos montavam aí 1.241 médios contratados. São contratos que têm uma tarifa específica. O preço da ordem aí de entre Furnas, Itumbiara, R$ 184 e Chesf, R$ 190 o megawatt-hora. Mas é importante destacar que, desse preço, o que de fato fica na Eletrobras, em termos de receita efetiva, é o equivalente a cotas, ou seja, R$ 90. E a diferença entre os 190 e os 90 vai para os fundos de investimento, tanto Nordeste quanto Sudeste, que serão objetos aí de investimentos na área de energia. Como esses preços estão superiores, né, na ótica do cliente, aos preços de mercado, muitos deles vêm exercendo a opção ou de reduzir o montante contratado. E isto, na lei, prevê essa redução com 6 meses de antecedência à data que ele deseja a redução, e também rescindindo esse contrato, só que, nesse caso, ele precisa aguardar 18 meses sem multa. Então, nesse primeiro tri, já tivemos aí um volume de redução desses contratos, e isso deve aumentar ao longo do ano até ao longo de 2024. Então, é basicamente isso, Wilson, que eu tenho a falar por enquanto.
Obrigado, João. Eu queria só destacar aqui, nesse comentário do João, a regra de rescisão é o pedido de rescisão com 18 meses de antecedência. Então, significa que, ao pedido, temos 18 meses para executar esse contrato nos termos em que ele existe hoje. A partir daqui, se a gente for olhar 18 meses, nós estamos falando aqui já em meados de 2025, o consumidor que tomou essa decisão toma o risco de ter que contratar essa energia no mercado livre a preços, inclusive, superiores, se a gente tiver uma variação, como já tivemos há 2 anos atrás, por exemplo, de uma hidrolicidade não tão favorável como nós temos hoje, uma das 3 melhores do nosso histórico, e obviamente, um tema relacionado, por exemplo, à perspectiva de crescimento econômico. Então, se a gente tiver essa conjunção dessas duas coisas de forma favorável, o risco da decisão dos consumidores aumenta muito, o que certamente impõe essa decisão deles um nível de responsabilidade bastante grande. Seguindo em frente aqui, nós temos exatamente a variação dos nossos volumes de receitas de geração. Vocês podem observar aqui que nós estamos falando aqui num volume que cresceu 9% nesse trimestre, na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Vocês veem aqui um crescimento, aliás, um decrescimento das cotas, né, em cerca de 29%, exatamente o processo de descotização. Nós tivemos aqui um crescimento, por força disso, do ACR com 86%, então, um crescimento vigoroso aqui. Aqui a gente tem também a incorporação de Saeza no nosso portfólio, então a importância desse tipo de transação. O Mercado Livre crescendo 29%, aqui já com o ingresso das cotas convertidas aqui em Mercado Livre, 29% de crescimento e 27% crescendo, naturalmente, os volumes que você tem que colocar no mercado de curto prazo. Observe que, do outro lado, nós temos um crescimento das receitas de geração de 22%, ou R$1,2 bilhões, atingindo R$6,6 bilhões. E aqui vocês têm, nós tivemos um reajustamento aqui das cotas, que são a nossa menor contribuição, né, mas chegando aqui, apesar da redução de volume de cotas, nós tivemos um aumento dos valores unitários, praticamente a redução de volume é compensada aqui com o aumento de preço das cotas, chegando a R$1 bilhão. Nós temos aqui um aumento também no volume em mercado regulado, o ACR, chegando a R$2,6 bilhões, atingindo uma receita média de R$220 por megawatt-hora. E no mercado livre, nós saímos de R$200 por megawatt-hora, 201 no ano passado. Temos um crescimento importante de volume de 26%, de 29%, e um crescimento de receitas de 26%, chegando aqui a uma receita total na ordem de R$2,5 bilhões, ou R$200 por megawatt-hora. E temos aí, um top desses volumes, os volumes liquidados aqui no mercado de curto prazo, em R$440 milhões. Então, o desempenho na área de geração foi um desempenho vigoroso, apesar do momento econômico que a gente tem no Brasil. No próximo slide, a gente tem um pouco da visão regulatória da transmissão. Eu quis destacar isso porque, como os valores de receitas da transmissão são diferentes do regulatório, eu queria destacar primeiro que a gente continua evoluindo bastante no tema regulatório. Então, os verdinhos do lado esquerdo mostram aqui no nosso portfólio que a nossa receita regulatória vem de R$3,348 bilhões para R$3,9 bilhões, um crescimento então de quase R$600 milhões na receita regulatória, que não se reflete nesse trimestre numa receita reportada em FRS, que parte de R$4,240 bilhões e chega a R$4,216 bilhões. Isso se deve, notadamente, aqui ao fato de que você tem a receita do segmento de transmissão indexada aqui às variações, principalmente de IPCA e IGPM, que vocês têm aqui no final do lado direito. Então, nós tivemos um menor IPCA, 2,2% nesse segundo trimestre contra 2,3% no trimestre equivalente do ano anterior, e o IGPM em uma variação ainda maior, de 0,6% nesse trimestre, contra 4,6% no trimestre anterior. Você só consegue manter a receita estável porque nós tivemos um crescimento importante aqui dos ativos da concessão em cerca de R$300 milhões. Então, esse é o ponto importante que eu queria destacar. Tivemos um aumento de 15% na RAP da RBSE, líquido da inflação de 11,73%, no reperfilamento dessa RBSE até 2027. Podemos seguir em frente, por favor? Passando agora o desempenho financeiro, eu vou fazer esse primeiro slide, já passar para a Elvira, por favor. Então, eu queria destacar aqui algumas coisas. Né? Em sendo o nosso segundo trimestre inteiro reportando o resultado da companhia, um crescimento, seja no IFRS, seja no valor ajustado, entre 13 e 14 bilhões, 13, 14%, atingindo uma receita da ordem de R$9,2 bilhões no trimestre, um crescimento no EBITDA reportado de 44%, chegando a R$4,9 bilhões, no EBITDA ajustado de R$5,6 bilhões, ainda em um crescimento vigoroso, 10%, portanto, acima da inflação. No entanto, com um resultado na última linha, que tem um conjunto de itens que eu considero não recorrentes, nós reportamos aqui R$406 milhões de lucro em FRS, e temos um resultado que eu entendo que seja o ajustado ou a ser considerado de forma recorrente da ordem de R$1,8 bilhões. São destaques nesse trimestre. O crescimento da receita por consolidação da Saeza, o crescimento da nossa RAP regulatória de transmissão, conforme já expliquei, o crescimento dos nossos investimentos, que eu vou detalhar um pouco mais à frente, a redução da nossa do saldo de provisão para empréstimo compulsório, na ordem de R$115 milhões, então, segundo trimestre seguido, nessa condição, e uma economia de despesas já com os empregados. Aqui a gente tem que considerar que, na saída dos empregados, nós temos um acréscimo de plano de saúde, preventivo, etc., mas nós estamos já trabalhando, como disse o Zé, o Zé Renato, com uma expectativa de economias de 70 milhões de reais mensais, só com o quadro que já saiu da companhia. Nós temos aqui, neste trimestre, um crescimento de PMSO de 187 milhões, mas decorrente da consolidação de Saesa e do aumento das nossas consultorias e advogados, etc., para viabilizar toda essa transformação que está em curso. Nós tivemos também um crescimento de 400 milhões no nosso custo de despesas operacionais, porque tivemos a consolidação de Saesa com 350 e um reajuste da TUST em 15%. Os dois já somam mais do que o valor que nós estamos reportando aqui. E aí sim, né, os efeitos que a gente entende devam ser observados aqui, não recorrentes, são a antecipação da NBPAR. Nós demos um desconto para a antecipação dos recursos de 335 milhões de reais. E nós temos, fruto dessa ação, em cima da redução de provisões de empréstimo compulsório, temos uma redução trimestral da ordem de 377 milhões de reais a partir de agora, em termos de atualização monetária. Só aqui já são mais de 700 milhões de reais. Lembrar que nós temos, a partir desse trimestre, o desembolso de 1,8 bilhões, uma parte amortizando as obrigações da capitalização e uma parte de obrigações com CDE e fundos setoriais, somando aqui o total 1,8 bilhões de reais. Então, isso é algo que passa a ser uma prioridade da companhia na avaliação de alternativas para esse dispêndio financeiro. Vamos em frente, passo aqui a palavra agora, Elvira. Vamos lá, Elvira, nós estamos com meia hora de apresentação, eu queria tentar chegar aos 40, 45 minutos. Vamos lá.
Ok, obrigada, Wilson. Bom, então vamos dar sequência aqui a um pouco mais de detalhes sobre a demonstração de resultado, né? Como o Wilson já explicou, nós tivemos um crescimento muito relevante de receita bruta, né? Da ordem aí de 13%, chegando a 11 bilhões. E eu vou fazer aqui os comentários já sobre a nossa base do que a gente considera recorrente, né? Que é a nossa base ajustada. Ponto mais relevante do aumento de receita, também já comentado, foi a consolidação de Santo Antônio Energia, que agregou aí praticamente 1,1 bilhão de receita, e isso está refletido tanto no ambiente regulado como no ambiente livre. Santo Antônio tem também um preço médio acima de R$ 200, isso se reflete nesse aumento de receita. O slide de PMSO nós vamos detalhar um pouco mais à frente, então eu não vou abrir aqui, porque a gente vai mostrar com um pouco mais de detalhe. No bloco de custos e despesas operacionais, que está destacado em azul claro aqui do lado direito, é importante também ressaltar Santo Antônio, que do mesmo jeito que agrega receita, ela também traz os seus custos, então isso traz 350 milhões a mais aí nesse período. Na receita de construção, a Chesf acelerou bastante investimentos com vistas à agregação de receita de transmissão, né, para agregar a base de remuneração, que é muito positivo. Então, tem um aumento de receita de 200 milhões. E no caso da nossa usina térmica de Santa Cruz, ela nesse primeiro trimestre, ela não só não foi despachada porque não houve necessidade, como também ela estava fazendo os testes para o fechamento de ciclo combinado. Então, com isso, não houve necessidade de consumo de combustível, que dá essa economia de 200 milhões. Na parte de depreciação e amortização, gostaria de chamar a atenção, se vocês olharem aqui na tabela, a gente saiu de uma depreciação e amortização de 500 milhões para 900 milhões, é um aumento expressivo de 80%. E lembrando que isso aqui, obviamente, é um efeito não caixa. O que é importante aqui? É a amortização desses novos contratos que nós assinamos com a capitalização. Então, isso traz mais ou menos 350 milhões e também a depreciação que vem da Santo Antônio Energia. E nos resultados financeiros, os encargos da dívida da Santo Antônio, que também estão consolidados, futuramente, pós a nossa renegociação da dívida, espera-se uma redução desses montantes. Os programas, o valor relevante, que é o IPCA e os encargos, né? IPCA mais encargos sobre CDE, os projetos especiais da privatização. Aqui é muito importante destacar que, nesse momento, a gente está tendo esse impacto no resultado financeiro, que é um impacto também não caixa, mas o impacto caixa ele é muito menor nesse início. Por quê? Porque o impacto caixa ele acompanha o fluxo da descotização, que é aquele 20% ao ano. Então, nós pagamos em janeiro cerca de 900 milhões referentes aos projetos especiais, que é a recuperação das bacias e os projetos também na região amazônica, e agora em abril já pagamos o valor da CDE referente a esse ano, que foi em torno de 620 milhões. Então, do lado de caixa, até abril a gente já fez tudo, mas o montante que vai passar no resultado financeiro é mais alto, tá? Então, acho que é importante esse comentário. E na variação cambial, a gente não teve um efeito cambial negativo no trimestre, ele foi positivo, mas só que no primeiro trimestre do ano passado ele foi mais positivo. Então, por isso que aparece essa variação negativa, comparando os dois períodos, de quase 900 milhões. E lembrando que, como nós fechamos agora o hedge para 90% da nossa exposição, a partir de maio, essa variação cambial, então, ela deixa de existir. Passando, então, para o próximo slide, por favor, a gente faz aqui o detalhamento, né, o gráfico ponte da composição da nossa receita bruta, lembrando sempre que os dois extremos é o IFRS, e a gente está focando aqui nessas colunas de azul mais escuro, que é o resultado recorrente. Então, como já explicado, o principal efeito foi o aumento da geração com a consolidação da Santo Antônio Energia. Além disso, nós tivemos também, a Eletronorte ganhou, participou do leilão no ambiente regulado do A-1 ano passado, e isso já agregou mais 60 milhões de reais de receita. E conforme já explicado também, nós não tivemos o despacho de Santa Cruz nesse primeiro trimestre, então isso seria liquidado na CCE, isso traz esse efeito. E na transmissão também já foi destacado pelo Wilson, que do ponto de vista regulatório a gente teve um aumento de receita, mas sob a ótica IFRS há uma pequena redução de 25 milhões em função também da explicação já dos índices de inflação. Passando então para o próximo slide, nós vamos agora detalhar o PMSO. Lembrando que do lado esquerdo o gráfico da parte superior é IFRS e na parte inferior seria o que nós consideramos o recorrente para poder fazer a comparação, e para efeito de comparar em bases iguais, a gente desconsiderou Santo Antônio Energia, lembrando que Santo Antônio Energia agregou 72 milhões de PMSO. Então, aqui do lado direito, chamar a atenção dos pontos principais, a nossa principal despesa dentro do PMSO é pessoal e que cresceu 44 milhões, mas como a gente destaca aqui à direita, o pessoal recorrente aumentou apenas 5%, o que é bem abaixo dos 12% que nós tivemos no reajuste do acordo coletivo. Os principais destaques, já obtivemos a economia com os desligamentos que já aconteceram aí da ordem de 121 milhões e meio, o programa do ACP, o acordo coletivo, né, como já explicado, 12%, agregou 113 milhões, assistência médica que foi intensificada, como normalmente acontece quando a gente faz os planos de demissão, agregaram mais 10 milhões, e tivemos também uma despesa que, embora a gente tenha mantido aqui como recorrente, ela de fato não volta a acontecer, que foram outras pessoas que foram desligadas junto com o PDV, que agregaram mais 8 milhões. Então, esses seriam os pontos principais. No bloco de serviços, e ainda só um último comentário, a perspectiva então daqui para frente é continuar essa redução, dado que os programas de PDV continuam em andamento, não só o segundo plano vai ser lançado, como os do plano anterior que estão ainda saindo ao longo desses próximos meses. No bloco de serviços, o destaque aqui, tivemos um aumento de 59 milhões, mas grande parte disso são despesas que também vão acontecer por um tempo limitado, que são as consultorias que estão nos ajudando com todo esse plano de transformação. Então, nós tivemos aí 28 milhões do escritório de transformação, tivemos mais outros 5 milhões em serviços legais e tivemos outras despesas de natureza mais técnica, manutenção de ativos nas nossas subsidiárias e automação também, segurança de ativos. Isso aí somou 22 milhões. No bloco de outros, tivemos um aumento bem pequeno, 7 milhões. O principal aumento decorre do plano de benefício definido para os aposentados da CHESF, mas tivemos uma série de economias, aqui a gente destacou duas. Uma é a iniciativa de seguros, que a gente já tinha implantado uma parte dela ano passado, e agora nesse trimestre nós tivemos mais 17 milhões de redução de despesas com seguros, e a CGT Eletrosul, uma das nossas empresas, que está fazendo alienação também de imóveis não operacionais, isso agregou mais 5 milhões. Passando para o slide de provisões, Acho que esse é um dos grandes destaques do trimestre, né? Comparado com o trimestre, mesmo o trimestre do ano passado, nós tivemos uma redução expressiva de 70% no volume de provisão, saindo de 1.900 para um pouco mais de 500 milhões. O empréstimo compulsório, nós não tivemos aumento de provisão, tivemos até uma reversão, continuando o trabalho que já vem sendo comentado nas nossas conferências. Na linha que está destacada aqui em cor verde, a PCLD, o ano passado nós tivemos a provisão da Amazonas Energia, a distribuidora, tanto na Holding como na Eletronorte, como no quarto trimestre nós já encerramos toda a provisão, nós não tivemos impacto praticamente nenhum do PCLD. Pulando aqui para a última linha, provisão para litígios, em que a gente teve ainda um aumento de cerca de 350 milhões para 570, que tem uma série de eventos, destacando que uma boa parte disso são atualizações de processos antigos, já existentes, e tem alguns casos de processos em que houve uma reclassificação de risco em função de decisões recentes desfavoráveis. Aqui é importante ressaltar que, do mesmo jeito que nós temos a iniciativa de acordo para empréstimo compulsório, existe uma outra iniciativa liderada também pela vice-presidência jurídica para endereçar esses outros processos não compulsórios e obter reduções e acordos no futuro. Passando, então, para o próximo slide, nós temos a variação do EBITDA, com esse crescimento de 10%, em que já explicado pelos eventos anteriores de receita e despesa, a ROA então agrega 1,1 bilhão. Na participação societária, a gente deixa de ter 116 milhões de Itaipu, que era basicamente o que a gente recebia pela remuneração do capital, e agora Itaipu já não é mais controlada por nós, e os demais efeitos de despesas eu já expliquei. Então, passando para o próximo slide, para a gente se aproximar aqui da conclusão, a variação do lucro líquido, que é onde nós tivemos a variação mais relevante, o resultado financeiro, então, que tem essa queda de 3 bilhões, essa variação de 3 bilhões e 200 negativa, o que nós temos hoje como valores recorrentes, mas que serão endereçados, está destacado aqui embaixo, 1,3 bilhão mais ou menos, refere-se a esses encargos oriundos da capitalização, às obrigações da CDE dos projetos, 700 milhões dos encargos de dívida de Santo Antônio, que nós vamos renegociar, e essa variação cambial líquida ele deixa de existir a partir de maio, dado que nós endereçamos o hedge. E na parte de, também o Wilson já destacou, tivemos esse desconto de 335 milhões para poder receber 950, isso foi importantíssimo, algo que a gente levaria 20 anos para receber, já recebemos, e isso é um evento único. E a atualização da Selic do compulsória, cada trimestre ela tende a ir diminuindo pela redução do volume de contingências. Esse montante já foi acima de 500 milhões por trimestre e agora está em 378. Passando para o nosso tradicional slide de alavancagem, a gente mostra que a companhia continua no patamar de 2 vezes dívida líquida EBITDA. Do lado direito, a gente destaca a composição. A dívida bruta ela caiu, nós tínhamos uma dívida de 59 bilhões e 100 no trimestre passado, agora caímos para 58. E tivemos também uma pequena redução do caixa em função dos pagamentos todos que já foram mencionados, mas mantivemos, dado o crescimento também do EBITDA, a dívida líquida em 2 vezes. E já no segundo trimestre, alguns eventos já anunciados, o pagamento da CDE que nós já pagamos na semana agora em abril, 620 milhões, os dividendos que nós vamos pagar no final desse mês de maio até início de junho, e já recebemos os 950 milhões da Ambipar. E o último slide que eu gostaria de passar é o slide dos investimentos, em que nós tivemos um aumento expressivo de 190%, consolidando a tendência iniciada no trimestre passado, chegamos a 1 bilhão, já temos uma tendência aqui de 1,5 bilhão de investimentos, e a esse 1,5 bilhão agregam-se também as operações que o Wilson já mencionou, que vão agregar megawatts para a companhia, que é o descruzamento com a CEMIG das usinas de Retiro Baixo e Baguari, e também a continuação da compra dos minoritários de Santo Antônio. E destacando aqui dentro dos investimentos o Parque Eólico de Coxilha Negra que nós estamos construindo. Então, com isso, Wilson, encerramos aqui os destaques financeiros e temos, então, acho que passamos para o Limpe, né, para falar.
Isso mesmo. Obrigado. Obrigado. O regulatório, até porque tivemos uma recente decisão aqui relativa à RBC, eu passo a palavra aqui ao Rodrigo Limpe, que nos acompanha, para que ele faça essa explanação. Vamos lá, Rodrigo.
Obrigado, Wilson. Obrigado, Vira. Boa tarde a todos. Estão aqui passando o slide. Trouxemos aqui dentro dos destaques com foco principal na RBSE, que é um tema, como o Wilson antecipou. Tivemos a nota técnica, a nova nota técnica da área técnica da SGT, que agora até teve uma mudança de nomenclatura, fruto da reestruturação da ANEEL, mas ainda foi emitida no âmbito da SGT, na sexta-feira passada, em que ela consolidou a análise das contribuições das transmissoras, dos geradores, dos consumidores, com relação ao que constava da nota técnica de mesmo número 85 do ano passado. Ela não trouxe grandes inovações de entendimento em relação à nota anterior, ela trouxe um entendimento bem similar, e dividindo o tema em três tópicos. O primeiro, que é a questão da amortização, que é a questão do antecipado, pós-antecipado. Ela, embora não tenha trazido uma mudança de entendimento da nota técnica 85-2022, ela concluiu havendo a possibilidade de dois caminhos. Um seria a manutenção do método atual de pagamento até o fim, que é o método pós-antecipado, que foi amplamente discutido e consolidado na consulta pública lá de 2017, e também foi, no nosso entendimento, a posição da Procuradoria de não haver nenhuma alteração nesse item, mantendo até o final do fluxo de pagamento a forma pós-antecipada. E também trouxe como uma das possibilidades, que era também constava na nota técnica de 2022, a possibilidade de mudança na forma de amortização para antecipado, retroagindo a julho de 2020, que era o entendimento da nota técnica. Então, ela concluiu por esses dois caminhos. Com relação à separação dos fluxos e aplicação de CAE somente na parcela controversa, diferente do que estava da metodologia vigente, ela propôs a alteração, ratificando o que tinha trazido na nota técnica do ano passado, e trouxe também, reafirmando o entendimento de que o WACC deve ser alterado para sempre ser considerado o WACC vigente no momento de cálculo das parcelas ainda a vencerem. Teve também algumas pequenos ajustes de cálculo, nós estamos até fazendo avaliação dos números que foram disponibilizados. E tivemos ontem a inclusão do processo na pauta da reunião de diretoria da ANEEL da próxima terça-feira. Nós estamos aqui, tanto diretamente pela Eletrobras, como também pela ABRAT, discutindo com a ANEEL já há um bom tempo, tanto com a área jurídica, com a área técnica, com os diretores. Estaremos lá na próxima semana também na reunião pública, defendendo a segurança jurídica e previsibilidade das regras que definiram e balizaram diversas decisões que foram tomadas do setor. Ressaltando que, até o momento, não temos nenhuma decisão de mérito sobre esse tema, mas que possivelmente será tomada na terça-feira. Nós não sabemos ainda qual encaminhamento a diretoria da ANEEL vai propor no voto, até porque os votos não foram disponibilizados, mas seguiremos aqui defendendo a manutenção dos valores vigentes, para entendermos que já os processos foram consolidados e concluíram a fase de discussão dentro da ANEEL. Então, sobre esse tema da RBSE, era somente essa atualização, fruto da nota técnica, e agora aguardamos a decisão na próxima terça-feira.
Obrigado, Olimpe. Vamos seguir em frente, acho que temos mais dois slides. Eu queria só compartilhar que disponibilizamos a todos e a todas o nosso relatório anual, que eu recomendo a leitura. Nós temos ele completo e temos um sintético em português e inglês, uns 11 temas materiais que estão apresentando os planos futuros da companhia. E, na sequência, só o conjunto de reconhecimentos aqui, quer dizer, primeiro a Eletrobras liderando a iniciativa que foi lançada agora em fevereiro pelo Pacto Global da ONU, no que diz respeito ao trabalho de direitos humanos no setor energético, e obviamente um conjunto de reconhecimentos que foram feitos aqui por diversos órgãos, né? Lembrar a Merco, onde coloca a Eletrobras em primeiro lugar entre as empresas brasileiras do setor de energia elétrica, premiada aqui no IFR Awards 2002, na categoria de Latin America Equity, pelo processo de capitalização. a permanência nossa, com ampliação do nosso tamanho no ISB3, dentre outros que estão aqui colocados. Então, eu queria só dizer que esse é um compromisso permanente aqui. Queria, obviamente, ao fechar essa nossa primeira intervenção com vocês, agradecer aqui. Esse é um trabalho que tem sido feito de forma bastante coesa aqui entre o Conselho de Administração da Eletrobras e a nova diretoria executiva. Acho importante destacar e compartilhar que o Conselho de Administração tem se reunido semanalmente, uma agenda bastante intensa. Nós estamos avançando, eu tenho claramente a impressão que nós estamos avançando bastante na agenda estratégica e de criação de valor da companhia, mas isso se deve naturalmente a essa integração, a essa dedicação de todas e todos em torno de uma causa maior, que é a criação de valor para todos os públicos com quem a Eletrobras interage. Eu, com meus colegas aqui, fico à disposição agora para perguntas endereçadas por vocês. Vamos lá.
Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que os façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Vamos então agora à nossa primeira pergunta, que é do André Sampaio, analista sell-side do Santander. André, iremos enviar a solicitação para que você possa liberar o seu microfone. Por favor, André, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Eu tenho duas dúvidas. A minha primeira pergunta é referente aos contratos de Itumbiara e Sobradinho, né? Eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês em relação ao que vocês já entendem que já está contratado, ou seja, o que já foi pedido de cancelamento. E caso isso já esteja de conhecimento da empresa, se isso já está refletido no balanço energético, né? Acho que essa é a dúvida. Se a gente precisa de fato fazer algum ajuste no balanço energético ou não, a depender da discussão aqui de Itumbiara e Sobradinho. E a minha segunda dúvida em relação à Angra, se vocês puderem comentar um pouquinho qual a expectativa de fato a gente conseguir sair do chão. E uma dúvida adicional aqui em Angra, caso o governo decida não construir Angra, como que funcionaria a divisão desse custo de desmobilização, custo de multas de fornecedores? Seria dividido no stake econômico ou no stake de ordinárias?
Obrigado, André. Bom, eu queria só eu vou pedir que o no caso específico do Itumbiara Sobradinho, que o João Carlos se manifeste, mas queria só, passando imediatamente aqui a palavra ao Limpe, no que diz respeito ao Angra 3, a gente teve até essa semana, e eu recomendo até que você tenha acesso ao material que foi compartilhado pelo ministro Alexandre Silveira, que esteve lá no Congresso Nacional. Ele reafirmou o compromisso aqui com essa obra de Angra. É uma obra que eu sempre falei, muito importante para o sistema elétrico, particularmente aqui na região sudeste, na região metropolitana de São Paulo, Rio e Minas Gerais. E esse processo, na manifestação clara do ministro, ele é uma prioridade do governo. Passo a palavra aqui ao Limpe para discorrer sobre a expectativa e esse risco que você apontou, para a sequência do João Carlos falar sobre Itumbiara e Sobradinho. Limpe, se você puder.
Claro, obrigado, Wilson. Acho que você já abordou um ponto super importante, que o cenário que a gente trabalha, com certeza, é o de execução completa do projeto. Quando se fala também do projeto sair do chão, o projeto já tem boa parte dele já concluído, né? Já tem uma parte muito significativa dele já avançada. Claro que ainda falta uma parte relevante, mas muito, muito já foi feito. A gente tem discutido com a equipe técnica do Ministério, do BNDES, que tem também feito as interações com o Tribunal de Contas para concluir a etapa de definição da modelagem, para que o CNPE possa aprovar a tarifa. E todos os contatos que tivemos com o Ministério, e ontem publicamente na audiência que tiveram na Câmara dos Deputados, tiveram uma apresentação específica, inclusive, sobre energia nuclear do Brasil, falando de Angra 1, Angra 2, tanto a parte de mineração também associada à energia nuclear e também do projeto de Angra 3. Então, o nosso cenário é de execução do projeto e o nosso papel como acionista é contribuir para a definição da modelagem e também, né, dentro da execução do projeto. Nós estamos, inclusive, estruturando aqui dentro da Eletrobras áreas destinadas a acompanhar esse projeto, dado a importância do projeto aqui para a Eletrobras. E numa eventual, caso aconteça algo, repito, não é o cenário que nós trabalhamos de não execução, essa é uma responsabilidade diretamente da Eletronuclear e que teria que ser discutida entre os acionistas. Não tem uma regra ainda definida de como seria tratado. E reafirmo que não é o cenário base que a gente trabalha.
Eu só queria adicionar aqui o que o Olímpio colocou. Primeiro, esse é um projeto que o risco de quase 70% da obra está conclusa. E o que falta colocar na obra é praticamente, a partir do momento que a gente cumpriu essa etapa do chamado caminho crítico, que é o complemento das obras civis, esse é um projeto exatamente igual ao Angra 2, máquina do mesmo tamanho, mesma máquina, e nós temos aqui de adição, em termos de investimento, que é para além do comissionamento dessas máquinas, que é a principal atividade que vai ser desenvolvida pelo EPC, nós temos aqui a instrumentação, que vai ser bastante modernizada. É a grande mudança dessa oficina, exatamente relacionada à instrumentação. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental para que a gente tenha o desenvolvimento da obra. Pode falar, João Carlos, por favor.
Bom, boa tarde aí, André. O que acontece, André, é que esse impacto, ele basicamente se dá, como eu já te falei, destrava esse volume. Nós consideramos ele como energia descontratada, igual um impacto semelhante à descotização. Como eu disse, o preço, que é em torno de R$ 190, R$ 185, grande parcela dele é para os fundos de investimento Nordeste e Sudeste. O que a empresa retém é basicamente o valor semelhante à cota. Então, com essa rescisão e essas reduções, a gente incorpora esse volume, já está informado, e isso destrava valor para a gente recolocar isso em novas operações de comercialização no futuro.
Perfeito, pessoal, super claro. Obrigado pelas explicações.
Obrigado, André. A nossa próxima pergunta vem do Marcelo Sá, analista Sell-Side do Itaú. Marcelo, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
Pessoal, obrigado pelo call. Eu tenho algumas perguntas. Acho que a primeira, tentar entender qual é a cabeça de vocês por elogio de capacidade que vai acontecer no final do ano. Todo mundo acha que a Eletrobras tem um potencial relevante. Então, qual seria o montante de capacidade, de potência que a Eletrobras poderia oferecer nesse leilão? Sobre Angra, tenho uma dúvida se pode fazer sentido ou não ter essa discussão com o governo, que eventualmente tem uma transferência de participação que a Eletrobras tem, por exemplo, no ativo da Eletronuclear, né, para o governo, para essa estatal do governo que já tá ali com participação nesses ativos, né? Se faria sentido algum tipo de negociação com o governo para tirar esse risco, né, e incerteza que você tem aí na definição desses parâmetros aí de Angra 3. E a terceira pergunta, que ainda é uma dúvida que eu ainda fiquei sobre essa questão de Tubiara e Sobradinho. Então, o que vocês estão dizendo na prática é que o efeito econômico desse cancelamento de PPA, ele é praticamente zero para a Eletrobras, dado que o recurso adicional vai para esse fundo e, de qualquer forma, não fica com a companhia. Seria isso, só para tentar confirmar. Obrigado.
Deixa só complementar, João, se você puder falar. Na verdade, não é que não fica com a companhia, né? Os recursos da diferença, ele entra no caixa da companhia, é um recurso do caixa da companhia, mas é um fundo restrito. A companhia só pode utilizar esses recursos para os fins estabelecidos na lei. E, portanto, ao descontratar essa energia, como se fosse uma espécie,
né, de outra forma de descotização, você fica com aquela energia livre para vender na forma como você bem quiser. Então, em condições hidrológicas melhores, preços de mercado melhores, é uma oportunidade da companhia de recursos que hoje estão sendo dirigidos a esse fundo vinculados. Por exemplo, você não poderia usar esses recursos para pagar dividendos. Ele tem uma destinação específica estabelecida em lei. A diferença entre a RAG e o valor da receita, tá?
Tá claro.
Obrigado, Marcelo.
Sobre eletronuclear, se quiser, eu posso comentar, Wilson.
Vamos lá, vamos, claro.
Tá, não, acho que só essa questão de participação, que hoje não existe nada em discussão nesse sentido, né? O foco principal, acredito que tanto do governo como da Eletrobras, é definir as condições de viabilização do empreendimento. Acho que a definição da tarifa é algo fundamental, a contratação do responsável pelo fornecimento de equipamentos, conclusão da obra, são os focos prioritários aqui relacionados à Angra 3.
Perfeito. Ok, Marcelo.
E a terceira pergunta, desculpa, pessoal, era sobre o leilão de capacidade, né, no final do ano, se vocês têm aí potencial de colocar uma adição de capacidade ali usando as hídricas que vocês possuem hoje, seria uma opção aí de geração de valor para a companhia, e qual é esse montante poderia eventualmente entrar no leilão, e se puder dar também alguma ideia de o que vocês acham que pode ser a contratação de capacidade nesse leilão.
Não sei se você quer falar alguma coisa, Lipe, sobre
posso,
isso.
Posso falar. Eu acho que a gente tem que esperar, aguardar primeiro para definir, para ver quais serão as diretrizes definidas e o objeto de contratação, né? Quais serão as fontes que poderão participar. Se forem só as térmicas, aí a gente não tem nenhum, não existe nenhum óbvio para a gente avaliar, certamente vamos avaliar as oportunidades, mas a gente tem um trabalho também aqui muito associado à agenda regulatória de valorização dos atributos dos serviços prestados pelas hidrelétricas, que hoje não estão dentro do modelo do leilão de capacidade do Ministério, mas que futuramente podem estar em processos de contratação, dado a necessidade cada vez maior que o sistema tem desses serviços prestados pelas hidrelétricas. Não sei se era nessa linha que você tinha perguntado, Marcelo, você estava perguntando especificamente das termoelétricas.
Não, na verdade é o leilão como um todo, né? Até tem uma discussão se você teria produtos diferentes no leilão, né? Talvez um produto para hídrico, um produto para térmico, seriam os dois produtos né, competindo, né? As duas fontes competindo, né? Também tem essa dúvida.
O que tinha sido levantado assim, de hidrelétricas era mais relacionado a ampliações, né? Não da capacidade existente, mas é preciso ver quais serão as diretrizes definidas pelo Ministério.
Tá ótimo, muito obrigado aí, pessoal.
Obrigado, Marcelo. Próxima pergunta.
A nossa próxima pergunta vem do Rafael Nagano, analista sell-side do Credit Suisse. Rafael, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Uma pergunta só aqui do meu lado seria em relação aos cursos dos nossos colaboradores que estão saindo. Eu queria saber se vocês teria alguma relação do custo médio desses colaboradores que estão ingressando agora na companhia comparado àqueles que estão sendo desligados pelo PDV?
Os que vão entrar, eles têm em média uma remuneração cerca de 50% daquelas que nós temos hoje na companhia. Nas mesmas categorias.
Tá ótimo. Obrigado, Wilson.
Obrigado, Rafael, pela sua pergunta. A nossa próxima pergunta vem do Antônio Junqueira, analista sell-side do Citi. Antônio, iremos abrir o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Boa tarde, pessoal. Só confirmar que estão me escutando, por favor.
Sim, tudo bem, Junqueira, estou ouvindo.
Obrigado. Tudo bem? A minha pergunta nem sobre questões operacionais. Às vezes as empresas precisam se defender juridicamente do absurdo, né? Não é à toa que toda empresa tem dezenas de bilhões de reais de contingências remotas, né? Porque questões absurdas são apresentadas e precisam ser debatidas, né? Recentemente o governo tem dado demonstrações de que quer enfim, questionar juridicamente a quantidade de voto que ele tem nessas assembleias, o que é evidentemente um rompimento de contrato, mas a companhia talvez tenha que se defender disso. Eu gostaria de saber qual a estratégia jurídica, negocial, etc., da companhia em relação a esse tema, e qual o posicionamento oficial, né? Porque a imprensa só fala de um lado, né? Ninguém está defendendo publicamente o fato da União ter vendido o seu direito de voto para os minoritários, e agora está querendo tomar de volta juridicamente. Enfim, esse debate, infelizmente, só se escuta um lado. Então, seria bom escutar a empresa. Obrigado.
Bom, acho que primeiro, né, Junqueira, acho que a gente tem que reconhecer todo esse processo, e eu falo até com conforto, que não estava aqui. Quer dizer, esse processo foi objeto de um debate amplo da sociedade através dos seus representantes no Congresso Nacional. Para além disso, ele foi também um processo com todos que a gente tem conduzidos aqui pelo Poder Executivo, com uma avaliação do Tribunal de Contas da União, que também o validou. Então, em ambos os casos, nós temos aqui uma aprovação importante, lembrando também que houve audiência pública sobre esse processo. Então, é um processo, do ponto de vista jurídico, eu não sou um advogado, ele é um processo perfeito. Evidentemente, se você olhar por mim, que não sou advogado, acho que o processo de reversão desse eu considero improvável. Isso, evidentemente, no que cabe à Eletrobras, cabe a gente expor, né, aos órgãos públicos para esclarecer qualquer dúvida que eles possam existir. Isso a companhia tem manifestado de forma bastante vocal e contínua ao ministro com o qual a companhia se relaciona mais diretamente, que é o ministro Alexandre Silveira. Nós temos tido várias interações com o ministro e em todas as vezes nos colocamos dessa maneira. A gente tem que ver que a solidez do processo até manifesta pela própria adesão de trabalhadores, mais de 370 mil do Fundo de Garantia. Então, acho que essa também é uma outra coisa. Como não é um processo clássico de privatização, lembrar que a privatização no passado, você vendia todas as ações que o governo detinha para um terceiro qualquer, esse nosso processo, não houve a venda de nenhuma ação do governo, né, diretamente do governo federal. Então, ele, na verdade, foi diluído por um aumento de capital cujo uso desse capital foi exatamente para permitir que os brasileiros pudessem ter uma redução das suas tarifas pela via das cotas, que geravam aquelas bandeiras tarifárias. Então, esse foi o principal elemento que determinou essa vantajosidade, para além da mais-valia que esses contratos, no modo livre, têm. E o governo recebeu uma parte à vista e uma parte ele compartilha com a sociedade na forma de uma redução de tarifas pela capitalização anual da CDE e segundo, pela formação de fundos de interesse do governo. Então, eu diria assim, o processo como tudo tem um conjunto de vantagens. Eu adiciono sempre a vantagem de que, ao criar uma corporação, né, e os questionamentos são relativos a isso, né, ao criar uma corporação que é o modelo societário preferido por todas as grandes empresas do mundo, né, para viabilizarem processos de crescimento, investimento, geração de emprego e renda, né, o nosso caso tem essa vantagem ainda de criar uma corporação brasileira, tal qual a Embraer, tal qual a Vale, né, é uma corporação brasileira. Os diretores aqui, os dirigentes são todos brasileiros, os conselheiros são todos brasileiros, o processo decisório é no Brasil. Então, eu acho que essa é a defesa do processo é um pouco disso. Né? Cabe a nós, enquanto empresa, nos dispor a prestar as informações. Eu, conversando com o jurídico, já existem quatro ações de inconstitucionalidade, né, das ADINs aqui. Mas a especulação que se tem é que possa haver uma quinta, onde esse questionamento possa ser feito. Então, evidentemente, o direito ao questionamento é dado a qualquer um, e é dado ao governo, ele vai exercer esse direito. Nós temos quatro, nós não somos parte diretamente, então não temos uma participação que tem que ser avaliada na sequência em que elas vierem. Você pode se colocar como alguém que possa contribuir com esse processo, como nós nos dispusemos desde o primeiro momento. Então já existem quatro, nenhuma delas foi dada algum tipo de cautelar, isso é importante colocar, quer dizer, se entendeu que isso aqui é um processo que possa ser amadurecido e se julgado, vai ser julgado no pleno. Então, essa pode ser uma quinta. Eu acho que esse direito é reservado às instituições, pode ser meu questionamento, mas eu entendo que já nós vamos juntar mais uma quinta, e a empresa, seja por intermédio da prestação de informações, do compartilhamento de informações, de tudo que for demandado. Ele está aberto e, evidentemente, qualquer coisa acima disso ela tem que ser avaliada em outra instância. A empresa cabe se dispor e disponibilizar todas as informações. Eu acho que até nesse trimestre, pela felicidade, é o meu segundo aqui, mas eu sempre coloquei para vocês que a maior vantagem do processo de capitalização era exatamente o fato da companhia poder ser um investidor no Brasil. Eu acho que a gente tem isso aqui. Se triplicar o investimento em transmissão é algo que é absolutamente necessário. O ministro falou ontem, inclusive, sobre a importância desse crescimento nessa área. Nós somos o maior player, agora temos capital e musculatura para fazer frente a esse investimento. E já nesse segundo trimestre já damos uma demonstração explícita disso, para além de a gente ter aqui, nós estamos nacionalizando até, e eu estou colocando isso nacionalizando entre aspas, porque, evidentemente, ao cruzar participações de algumas hidrelétricas de energia renovável, nós estamos também trazendo isso aqui com uma maior participação para a empresa brasileira Eletrobras. É disso que a gente pode falar. Eu acho que, além disso, eu não tenho hoje como me manifestar, a não ser reconhecer direitos de questionamento e, especialmente, do lado da companhia, a toda a disposição para compartilhar qualquer tipo de informação de todas essas que eu coloquei e, principalmente, já deixar claro que a gente já está cumprindo aquilo que era o objetivo do processo de capitalização, que era aumentar a capacidade de investimento da companhia na interligação do Brasil, no desenvolvimento do Brasil em energia renovável. É isso que está acontecendo e os números não mentem.
Obrigado, pessoal.
Obrigado, Antônio, pela sua pergunta. Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. A nossa próxima pergunta é do Henrique, analista sell-side do JP Morgan. Henrique, iremos enviar a solicitação para que você possa habilitar o seu áudio. Por favor, Henrique, pode prosseguir.
Olá, boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre o resultado financeiro do trimestre. Né? A gente viu um aumento bem grande das despesas financeiras. Né? Só com o Santo Antônio a gente viu 1 bilhão, praticamente, no trimestre. E a minha dúvida é se esse valor é recorrente para os próximos trimestres. Obviamente, né? Assumindo o Selic, a 3,75% e passando esse patamar de 5,6%. E a segunda pergunta seria um update em Amazonas Energia. A gente não viu nenhuma provisão relevante com relação ao Amazonas esse trimestre, que é uma notícia boa em relação aos trimestres anteriores. Eu gostaria de entender se é esse o caminho que vocês esperam daqui para frente, o término de todas essas provisões e, eventualmente, reversões. Obrigado.
Obrigada, Henrique. Deixa eu começar, então, aqui esclarecendo a parte do resultado financeiro. Na verdade, 1 bilhão que aparece lá, a parte que é referente a Santo Antônio é 70% disso, tá? 700 milhões. Os outros são encargos de outras dívidas nossas. Esses encargos, eles irão diminuir pós a renegociação dessa dívida, que é o próximo passo que está no nosso plano de trabalho, né? A gente está fazendo a reestruturação societária, como a gente já anunciou, com a compra dos minoritários, e já estamos em tratativas com os credores para fazer uma renegociação dessa dívida, de modo a que esse valor seja reduzido. Ele não vai desaparecer, porque a dívida existe, né? Ela vai ser refinanciada, mas a intenção naturalmente é de reduzir. O outro ponto que é importante do resultado financeiro é que nós tivemos o impacto do desconto que foi concedido para a Ambipar. Isso é um evento único, né? Ele não se repete, que foi aquele desconto de 350 milhões. E o evento que acontece, sim, a cada trimestre é a correção, é o ajuste, né, das obrigações da CDE e das obrigações dos reservatórios e da Amazônia Legal, que são obrigações decorrentes da capitalização, tá bom? Eu acho que talvez o Limp possa dar continuidade sobre Amazonas.
Vira, posso complementar aqui só uma observação dessa questão do aumento do resultado financeiro, que foi muito impactado. A gente tem a questão do IPCA, né? A gente teve um efeito bem elevado do IPCA, que tem a contrapartida na receita, como o Wilson falou, né? Mais de 70% da nossa receita é indexada ao IPCA. Então, só também é uma, um...
Bem lembrado.
É importante, tá bom?
Tá, perfeito. Obrigado, Paulo, pelo complemento. Elvira. De fato, no último trimestre, a gente teve uma provisão relevante de Amazonas, em que a gente chegou a mais de 90% da dívida da Eletrobras com a Amazonas provisionada. E a diferença entre os 100%, na verdade, são valores de despesas correntes e também dívidas aí de RGR e IC, que são pagos e que não estamos observando nenhuma inadimplência. Com relação às despesas correntes, que é um tema que muitas vezes é perguntado, desde maio do ano passado a gente não observa nenhuma inadimplência com a Amazonas Distribuidora. A gente tem nos contratos bilaterais cerca de pouco mais de R$300 milhões por mês, sendo que aproximadamente metade, um pouco menos, a gente recebe diretamente da CCE, que é a parte da CCC associada ao gás, e no restante a gente recebe diretamente da Amazonas. Estamos recebendo de forma adimplente, de forma a diminuir a nossa exposição. A gente tem um pleito na ANEEL para receber a parcela da CCC associada à energia, que é mais cerca de 40, 50 milhões no mês, diretamente também da CCE, que já teve uma nota técnica favorável da ANEEL, e o processo teve diretor relator sorteado, está com o diretor Tilly. Até temos uma reunião com ele nas próximas duas semanas para tratar do tema. Então, a gente não tem hoje nenhuma expectativa de novas provisões, até porque os valores têm sido pagos, como eu disse, desde maio do ano passado. Além dos valores correntes, ainda tem um valor ainda de menor monta, mas pago adicionalmente às despesas correntes. Então, a provisão já foi feita, temos uma dívida, um valor provisionado significativo, da ordem de 7 bilhões de reais, que aí temos que tratar dentro de uma solução mais global, que envolve agência reguladora, Ministério de Minas e Energia, para que a gente possa ter uma recuperação desses valores provisionados.
Obrigado.
Obrigado, Henrique, pela sua pergunta. A nossa próxima pergunta é do Daniel Travitsky, analista sell-side do Banco Safra. Daniel, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
Oi, pessoal, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Queria saber um pouquinho mais sobre a estratégia comercial da companhia, né, com relação aqui à descotização de energia, né, está aqui num cenário de queda de preços de energia, então vocês puderem compartilhar um pouquinho mais sobre como vocês pensam a estratégia comercial, acho que ajudaria aqui bastante. Obrigado.
Obrigado, Daniel. Vou passar para o João, mas eu queria só fazer uma referência. Eu gosto sempre de colocar essa questão do cenário em pauta, porque a gente esquece que há 2 anos atrás, no mesmo país que tem praticamente a mesma economia de hoje, ela cresceu muito pouco de lá para cá, nós estávamos operando aqui com uma seca a maior do histórico, dos 91 anos, e operando no teto de preço do PLD. Passados 2 anos, nós estamos aqui com um dos 3 melhores, não é o melhor da história, mas é um dos 3 melhores índices de pluviometria que nós já tivemos. Estamos operando aqui no piso, porque nós temos aqui um excesso de uma sobreoferta e a economia começa agora a dar os primeiros passos, a gente espera que ela cresça de forma vigorosa. E aí, operando no piso. Nós temos uma aquisição aqui de volumes de energia, de descotização, para 30 anos. Então, evidentemente que isso... E eu acho que os nossos próprios resultados do ano de 2023, resultado da estratégia implementada já no ano passado, eles são robustos, né? Os preços falam por si só. Mas eu entendo que a gente precisa complementar, e por isso criamos uma vice-presidência de comercialização, fizemos a integração dessa vice-presidência com 4, mantivemos 4 diretorias de comercialização, comerciais, nas nossas subsidiadárias, e temos aqui uma estratégia, um comando, feito aqui a partir da holding, com suporte de bastante, assim, inteligência não só pelas pessoas da casa, mas também pela agregação de consultores, etc., coisa que a gente não tinha no passado condição de fazer, e instrumentação aqui, sistemas, então, uma medição importante aqui de risco da nossa posição, risco de submercado, risco de crédito, uma operação feita semanalmente aqui com mandatos às nossas controladas, mas, evidentemente, a gente tem que se aproximar do consumidor. Eu e o Sérgio, um craque aqui para fazer isso, que é o João Carlos, eu vou pedir que ele complemente aqui o meu início de resposta para falar sobre essa tese comercial, que está na mão dele aqui junto conosco. Vamos lá. João.
Obrigado. Acho que o Daniel, boa tarde. Eu acho que o Wilson já respondeu aí bastante do trabalho e desafio que a gente tem em frente. Eu já estou com mais de 30 anos no setor elétrico, e essa questão de preço é cíclica, uma hora está mais alta, outra hora está mais baixa. O importante é a gente ter realmente uma gestão de portfólio eficiente. Então, é isso que a gente está implantando agora. A gente está trabalhando, revisitando todos os processos, desenvolvendo novos processos, e vamos fortalecer nossa base de clientes para a gente ter receitas recorrentes e, com isso, também alocar e reduzir o nível de descontratação de energia, de forma que a gente aloque essa energia no tempo de uma forma mais eficiente e com um ganho de valor, e reduzindo o risco de exposição de curto prazo. Esse é um trabalho que nós estamos iniciando, estamos fortalecendo as frentes de varejo, como o Wilson comentou, criamos essas diretorias de comercialização, estamos instrumentalizando, né, e colocando equipes já, visitando clientes, buscando contratos, e a gente espera, né, que esse ciclo, né, como eu falei, nós estamos passando um ciclo de baixa, mas isso é uma questão de tempo, esse preço reage novamente. O importante é, uma vez reagindo, a gente está bem colocado, bem alocado no nosso portfólio, de forma a gerar ganhos consistentes.
Excelente. Se eu puder fazer uma segunda pergunta, aproveitando, se puderem comentar um pouquinho sobre os investimentos em reforços e melhorias no braço de transmissão, puder comentar um pouco o volume e estratégia nesse segmento, por favor. Obrigado.
Perdão, a gente destacou na própria apresentação o conjunto. Nós tínhamos várias, eu diria assim, iniciativas ou demandas junto à ANEEL, ONS, etc., de um conjunto de obras de reforço e melhorias. E isso daqui foi endereçado, aqui o link pode complementar melhor, foi endereçado nessa defesa em cada um desses órgãos. E é isso que a gente apresentou e já está hoje priorizado pelo nosso conselho de administração, no nosso orçamento. Um conjunto de empreendimentos, são cerca de 170 empreendimentos, somam cerca de 6 bilhões de reais, que vão trazer uma receita recorrente da companhia de rápido, na ordem de 850 milhões de reais. Isso para ser feito aqui ao longo dos próximos 3 a 4 anos. Óbvio que o interesse de se fazer com a rapidez possível, né? Mas evidentemente sendo tratado aqui de forma regulatória. Limpe, você quer me complementar?
Não, só complementar que tem parte desses investimentos que tem receita previamente definida e parte deles tem receita definida no processo de revisão tarifária. Aqui nós estamos estruturando aqui o nosso processo de base de ativos, aqui junto com a área de operação, especificamente também com a área de engenharia, aqui com o vice-presidente, o Varejão, o Ítalo também com a área financeira, para que tudo aconteça da forma mais eficiente possível e a gente obtenha a máxima geração de valor nesse processo de reforço e melhorias.
Obrigado, pessoal.
Obrigado, Daniel.
Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Retornamos a palavra ao palestrante Sr. Wilson Ferreira para as considerações finais. Sr. Wilson, por favor.
Muito obrigado. Então, eu queria, obviamente, agradecer a atenção de todas e todos, dizer que eu recebi aqui, inclusive, um aconselhamento do meu conselho para a gente tentar fazer uma apresentação um pouco mais curta. A gente se esforçou um pouco, não conseguimos ainda, porque existe muita coisa a falar, mas conseguimos nesse trimestre aqui falar em 52 minutos. A minha ideia aqui é que a gente chegue a 35 minutos. Esse é o nosso plano. para que a gente tenha cerca de uma hora para falar com vocês. Eu acho que a gente acabou se estendendo um pouco, mas ficamos aqui com cerca de 45 minutos de debate, acho que tivemos boas perguntas. Eu queria reforçar aqui com vocês o meu otimismo em relação à companhia. Eu estava 2 anos fora, faz 6 meses estou de volta. Enquanto uma companhia vigorosa, agora com, eu diria assim, com um conselho de administração, está focado em estratégia, está focado em criar os instrumentos adequados para que a gente possa avançar na nossa estratégia, para estimular e motivar todos os dirigentes da companhia a dar o seu melhor aqui em busca da criação de valor responsável, social, ambientalmente e economicamente. Aqui nós temos... Então, essa é uma preocupação permanente aqui do grupo. Eu estou muito feliz aqui de ter, já estar com 10 dos meus 11 principais executivos e nas empresas, com toda a diretoria já constituída, de tal maneira que a gente agora começa a ganhar fôlego. Eu espero contar com vocês aqui no final de junho para que a gente possa compartilhar com mais detalhes a nossa estratégia, quais são as nossas prioridades, o que a gente vê no curto, no médio, no longo prazo, quais são a forma que a gente vê de criar valor na companhia. E, de novo, eu acho que vocês, olhando o nosso relatório, vocês vão ter essa clareza da preocupação que a companhia tem de fazer isso de forma sustentável, portanto, respeitando social e ambientalmente todas as partes com que a gente se relaciona. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Esse trimestre já é um trimestre que traz alguns elementos aqui daquilo que a gente perseguia há algum tempo. Eu destaco principalmente a redução de provisões, que algumas pessoas me falavam sempre, vocês colocam lá de forma que as provisões são não recorrentes. Se todo trimestre tem, ela vira recorrente. Então, eu acho que a gente está revertendo essa curva, nós estamos revertendo a curva de custo de pessoal, nós estamos revertendo a curva de MSO com os trabalhos feitos aqui na área de procurement. Eu acho que a gente já tem tido aqui a possibilidade de mostrar nossa capacidade de ser eficiente junto com os colaboradores, trazendo aqui agora um novo contingente para a companhia, nos focando em áreas que a gente não tinha talvez um foco tão importante, como o que eu chamo de gente, gestão e cultura, como o tema da comercialização, como o tema da inovação, do digital, que são vários instrumentos que a gente tem que ter aqui para que a companhia se modernize, se automatize, seja mais eficiente. E, obviamente, com um olhar, tá certo, permanente na diretoria do tema da sustentabilidade e da comunicação. Eu diria assim, é um trimestre que começa já a dar as primeiras evidências disso que é o objetivo permanente aqui dos administradores da companhia, gestores, diretores e conselho de administração. Espero que a gente possa estar com vocês, como eu falei, em junho e estarmos aqui no começo do mês de agosto falando desse segundo trimestre, que eu espero seja ainda melhor do que esse aqui. Eram essas colocações. Agradeço a todas e a todos. Uma boa tarde a cada um.
Neste momento, a conferência da Eletrobras está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.